Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso.
E eu sou a Viviane Rodrigues.
Convidamos vocês para entrar no nosso mundinho de terror e espanto.
Onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável.
De espíritos malignos a entidades obscuras.
De alienígenas a demônios perversos.
Sejam muito bem-vindos
à Fábrica de Horrores.
E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast onde falamos sobre filmes de terror. E no programa de hoje nós trouxemos aqui um filme estrangeiro, mais um filme tailandês, né? Lá no segundo Fábrica de Horrores a gente gravou sobre A Medium, que é um filme muito bom. Então hoje eu e a minha convidada, nós vamos falar sobre Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, que é um filme já de 2004, já não, que não é recente, então ele é bem velho. E eu me sinto velho falando isso, que é um filme lá do Bong Joon-ho. Desculpa a pronúncia, mas é porque não dá. É o Bong Joon-ho Pisanthanakum e o Park Pum Wong Pum. É o nome mais fácil pra dizer, é esse último. E qual é a minha convidada da vez? Ela mesma, Rebeca Bento.
Olá, pessoal. Tô eu aqui, que nem o Cabeção da Malhação, né? Mais uma vez aqui pra falar de um filme que, meu Deus, eu queria muito conversar desse filme, muito, muito, muito.
Eu também queria conversar bastante sobre ele, porque, acreditem se quiserem, ouvintes, eu só fui assistir Espíritos há alguns meses, este ano de 2022. Por quê? Porque uns anos atrás, décadas atrás, não, décadas atrás também não, né? Mas vamos dizer, uma década e meia, né? Eu via o pôster desse filme nas locadoras, e aí o pôster, pelo menos o pôster no Brasil, né? Era uma montagem de fotos, né? Com o protagonista e a namorada dele assim num canto. E nas fotos tinham os fantasmas, né? Os espíritos. E aí o jovem Davi, o Davizinho, ele passava longe de filmes assim. Não, eu não quero ter medo. Então levou muito tempo para que eu tivesse coragem para assistir. Porque o horror asiático é de lascar, né, Rebeca? O horror asiático geralmente dá muito mais medo do que o horror americano.
Filme de terror em geral, asiático, eles sabem fazer muito bem, assim. Diferente do Davi, eu assisti esse filme quando ele foi lançado, ali por 2005, mais ou menos, quando eu vi, né? E é uma história bem engraçada, e eu vou contar, porque ela é interessante. Quando eu era, assim, tipo, 12, 13 anos, eu e as minhas duas primas, a gente gostava de assistir filme de terror. Na verdade, eu e uma das. A outra ia só no... Porque só na modinha. E aí, a gente, todo final de semana, a gente assistia algum filme de terror. E nessa época, a gente assistiu vários filmes asiáticos. Em particular, esse do Espíritos, né? Como o Davi falou, o pôster, ele é uma montagem de fotos. E a gente escolheu esse filme porque a menininha parecia comigo. Parecia, entre muitas aspas, porque...
A Natri?
Aham, as minhas primas achavam que eu parecia com ela. Porque eu tinha um cabelo lisão, preto, e ainda tinha uma franjinha. Aí ficou na cabeça delas que parecia. Esse é um dos
então,
filmes...
qualquer...
É, exatamente. Qualquer protagonista, qualquer filme de terror que tenha o cabelo... preto, lisinho, já colocam na conta pra mim.
Então já te chamaram de Sadako, né, de Kayako, que são a do chamado e do grito, respectivamente.
Isso, já. Eu tive que cortar meu cabelo por causa do grito, porque eu fiquei muito assustada, eu fiquei com muito medo.
Coitado do Diego, velho.
Não, eu nem sonhava, gente, conhecer ele. Eu assisti o grito, acho que eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. Nem sei, por aí.
Não, assim, tudo bem, né? Você só conheceu o Diego depois. Mas eu digo agora que ele já sabe. Eu acho que ele já sabe dessa história, né?
Sabe.
Cuidado, viu, cara? Cuidado quando você for dormir e ela não aparecer debaixo da cama, só a mão, assim, pegando seu pé. Cuidado.
Sim. Mas, assim, Espíritos é um filme que... Eu vou dizer quase que uma obra-prima do susto. É muito comum a gente ver filme de assombração, com espírito, com um fantasma, lá, lá, lá. Mas é muito clichê e às vezes o clichê fica no, ali no óbvio, fica... E espíritos não, espíritos ele foge um pouco disso, ele tenta trazer ali um negócio de culpa, de karma, que eu acho tudo.
Olha, eu reassisti esse filme tem uns dias, eu vi com o meu irmão e um amigo nosso, então eles estavam vendo pela primeira vez, eu tava vendo pela segunda. Então, já sabendo de algumas cenas, né, eu tava só esperando pela reação deles, né, que foram reações muito boas, né, porque tinham cenas de susto que a gente não chegou a dar um piti, assim, ah! Não, né? Até porque nós temos uma honra, né? A zelar.
Pois a gente deu piti porque nós não temos essa honra pra zelar. Eu, principalmente.
Não, mas tinham cenas que, por exemplo, aquela cena do quarto vermelho, onde Sim. a namorada do Tom, ela tá vendo que tem alguma coisa estranha, aí ela vê que tem uma cabeça saindo da pia, e aí passa a Natri jovem gritando assim, erguendo a mão. Então essa cena toda fez o meu irmão ficar, eita, minha nossa senhora, caraca!
A gente não falou do que fala o filme, né? Tipo, qual que é a história? A gente já foi contando aqui a nossa experiência.
É porque a gente tá supondo que o ouvinte já sabe. Mas vamos lá, vamos contar a história do filme.
Bom, pra quem não sabe, Espíritos é um filme tailandês, como o Davi falou. E aí, o casal, eu sou péssima de nomes, Davi, por favor, me ajude.
Ó, eu só sei o nome do cara, o irresponsável do Tum.
É, o Tum, mas... é fácil de lembrar. Eu sempre acho, eu confundo se é ele que é o Tum, porque são nomes asiáticos, pra mim é muito difícil associar, então eu sempre confundo.
É o Tum e a Jane, engraçado que Jane é um nome bem, né, americano, lá do Tarzan, né?
É, exatamente, eu lembro também disso.
Tem uma cena que eu acho... Assim, eu acho engraçadinho. Mesmo sendo uma cena de horror. Que o Tum, ele vai lá no apartamento do amigo dele. E ele fala assim... Tom, é o Tum.
Eu achei isso, engraçado. Né? É assim, meio tosquinho. É fofinho. É, eu reassisti agora, né? Acho que foi domingo, sábado. Eu não lembro. Eu reassisti pra poder gravar. E aí, como fazia muito tempo e esse era um filme que eu tinha muito medo de reassistir, eu tive sustos bem dessa cena do quarto. E essa cena que tu falou, comentou, eu achei engraçadinha também. O Tum e a Jane, eles estão voltando de uma festa e aí eles atropelam uma garota. Só que o que é que se espera e o que é que é ensinado na autoescola quando você atropela uma pessoa?
Fuja! Tô brincando.
Preste socorro. Mas o Tum quer até, né, descer. Opa, vou descer aqui. Chega, vou acudir a menina.
Não, não, não. Ele quer ir embora.
Ah, é. Ele é o que quer ir embora. Confundo.
Sim.
E o... Pois é. E aí, passa-se um tempo e começa a acontecer uns negócios estranhos. Uns babau começa a aparecer, né?
Babau é o...
É babau, né? Porque no meu tempo é babau.
Caraca, faz muitos anos que eu não ouço babau, velho. Meu Deus!
É, e ele começa a sentir uma dor nas costas, um negócio, um peso, uma coisa estranha nas costas. Ele pensou assim, meu Deus, será que é porque eu tô dormindo todo troncho? Será que é porque eu me sento na cadeira todo troncho? Mas não é, né? A gente sabe que é o babau aí atazanando ele.
E já dando spoiler assim de graça?
É porque essa... Olha, eu vou dizer uma coisa. Se tem uma coisa massa desse filme, é essa premissa da dor nas costas. Gente, eu acho muito massa. Eu acho que é o que me conquista nesse filme. Tipo, podia ser tudo ruim, mas só isso aí já dava 10 pro filme.
É porque todos nós, né, seres humanos fadados ao perecimento... Um dia a gente vai ter dor nas costas, porque é comum.
É.
Eu já tive um dia. É horrível. Então você se sente meio que representado ali na tela. Pô, cara, eu te entendo. Até o Homem-Aranha do Tobey Maguire teve dor nas costas aí no último filme do Homem-Aranha.
É, e o cara, ele vai ao médico, ele começa a sentir essas dores nas costas e vai ao médico. E não é nada não, meu filho. É, você tá bem, você tá jovem. É só o que o médico diz. Só que os amigos dele, eu não lembro qual deles agora, porque eles estavam no carro, né? Começam a se matar. Começam a acontecendo um negócio estranho. E ele começa a ficar, porra, tem alguma coisa estranha. E a Jane, se eu não me engano, vai atrás de... Começa a descobrir, xeretar o passado e descobrir quem é aquela menina e tudo mais.
Então, você contou bastante coisa da sinopse, mas basicamente é isso. Eu esperava a gente comentar mais sobre o plot twist no final, mas já eu sei que é um programa com spoilers, então tudo bem dizer no começo, mas é que eu esperava realmente a gente contar mais pro final. Mas já que foi mencionado, olha, quando, assim, eu fui ver esse filme pela primeira vez, eu meio que já sabia do plot twist.
Que merda, Davi, sério?
Então, quando eu digitei espíritos pra ver algumas informações que aparecem as fotos, inacreditável, eles já colocam a foto da Natri no como é que é? No termo cearense? No, deixa eu falar.
Na cacunda.
Na cacunda. A Natri tava na cacunda do cara. Eu, porra, mano, já peguei o spoiler. Mas mesmo assim, eu assistindo o filme, eu fiquei assim, já arrepiado durante a projeção. E eu tava adorando o filme, eu tava com um sentimento assim de Invocação do Mal 1. Que na época quando eu vi, eu, caralho, que filme foda, maravilhoso. Tem jumpscare pra caramba, que nem o Espíritos, então foi uma sensação muito boa. Só que o Espíritos, ele tem uma coisa que a Invocação do Mal não tem, que é esse plot twist genial que eu comparo com o Sexto Sentido. Porque ele te dá pistas o filme inteiro. Ele vai no médico bater um raio-x, não tem nada. É, ele vai se pesar. A mulher até olha assim, aí acha estranho. De primeira, não mostra quantos quilos ele tá pesando, mas quando chega no final, mostra que tava pesando 120 quilos. E aí tem uma cena que eles vão lá pra casa da Natri e tem um garoto, assim, olhando meio estranho pro Tum. Então, quando mostra, juntando todas essas cenas de que ela tava no pescoço dele, eu fiquei assim, caralho! Mesmo já sabendo do spoiler.
É, esse negócio de olhar, de criança e animal olhar fixamente, eu não sei exatamente de onde começa isso, mas em várias culturas, acredita-se que quando a criança ou o animal tá olhando fixo, é porque tem ali um babau, tem um espírito, né? E eu achei massa, achei tudo esse filme trazer essa coisa, né? Mas tu falou, né, que o filme dá pistas e tal, e tu acredita que eu fui justamente agora nessa segunda vez assistir, e como fazia muito tempo, eu lembrava, obviamente, do final, mas eu não lembrava do filme inteiro. Tu acredita que eu não me toquei das pistas?
Ah, acontece. Eu não lembro que a gente, quando gravou sobre o Abismo do Medo, eu te falei que eu não lembrava de muita coisa, então tinha cenas que eram muito boas, mas eu não me recordava. Tá lá no programa, eu tô editando, inclusive, né? Mas quando este do Espírito sair, já vai estar lá pra você escutar. Mas é comum. Não se preocupe, você não está com Alzheimer.
E assim, tá, tudo bem que... Ele é um fotógrafo, certo, Tom? E ele vai tirando fotos e... Ele vê umas manchas estranhas. Ah, ok, a gente já podia desconfiar ali. Mas, cara, e tem também isso, eu já vi um documentário que era sobre coisas sobrenaturais. Justamente, uma das coisas que falava era, olha, tá vendo essa foto aqui, que ela tá um pouco borrada na cara dessa pessoa? É porque essa pessoa tá com encosto. E eu achei também massa esse negócio da fotografia, né?
Então, né, essa parte que o Tom e a Jane vão lá em outro fotógrafo, né? E aí a gente vê que o cara tem o próprio comércio pra mexer ali no Photoshop e colocar um espírito numa foto comum. E aí a gente fica assim, caralho, mano, o cara não tem coração mesmo. Mas aí ele fala, pô, o povo compra. O povo compra muito esses tipos de fotos. Então ele meio que não tem tanta culpa assim. Mas aí ele mostra, né, um mural que... Mural de fotos. Não é nem um mural, acho que é no livro lá. Com fotos Polaroid, né? Que não tem como você editar, porque você tira a foto e a foto já sai na hora, né? Da câmera, inclusive. Sim. Eu acho esse tipo de foto Polaroid muito bacana. Eu queria ter uma câmera só pra ficar tirando foto Polaroid.
Ah, eu também!
E aí são fotos que algumas eu reconheci, porque eu já tinha visto. Agora as outras eu não sei, né? Podem ter modificado pro filme. Mas eu acho que não, porque quando o filme acaba, aparece um letreiro lá que a produção agradece várias famílias que disponibilizaram as fotos, né, pra colocar no filme. É, e tem uma que eu, quando eu tava revendo, Eu falei assim pro meu irmão e pro nosso amigo lá, olha, essa foto aqui é essa foto que é de verdade, viu? Essa foto que existe. Que é a foto de um cara que tava dentro de um carro e atrás dele tinha uma pessoa. Não lembro agora se era uma pessoa ou se era um vulto. E aí tem uma história de que esse cara que tava atrás já tinha morrido. E eu já vi essa foto, né? Então é um negócio meio sinistro, meu irmão.
Eu acho tudo. E esse diretor desse filme, né? Eu achei interessante que anos depois, né? Quase 20 anos depois, ele veio com uma médium. E foi um filme que eu realmente adorei. E que eu fui assistir pensando que era ruim, certo? E você vê o quanto na médium, né, ele meio que entende desse mundo sobrenatural e tal. E ele realmente pesquisa sobre lendas, essas coisas. Eu achei, assim, sensacional, sensacional. E veja só, esse filme, ele, se eu não tô enganada, ele foi feito com 6 milhões e meio de dólares. Se eu não tô enganada, eu posso estar confundindo. Ou seja, pra você ver como, mesmo com pouco orçamento, dá pra fazer sim um filme bom.
Tu diz o Espíritos ou a Médium?
O Espíritos, a Médium eu não sei quanto que foi, eu não faço ideia, na verdade. Mas eu acho que também não deve ter sido com um orçamento muito grande, não.
É porque o que eu tô vendo aqui é que a bilheteria foi de 6.989.000.
Ah, foi a bilheteria? Ah, então me confundi.
Até porque a moeda lá, de lá nem é dólares, né?
É, não, é ienes. Ienes? Ah, não, é. Sei lá.
Não sei.
Qualquer, não.
Na Tailândia eu não faço ideia.
É. Qual é, não. Pois é.
Então, né, você tava falando da Medium, tem programa aqui, pode escutar aí, pessoal. É, não vou dar muitos spoilers do filme, mas tem alguma coisa ou outra que você pode até pegar como comparativo, né, questão de direção ou dos sustos, né, porque o Espírito também tem muitos sustos. Agora, tem uns que são muito bons, mas tem outros que estão bem telegrafados, né, então eu não acho esse filme, tipo, perfeito, uma obra-prima do terror tailandês. Mas é um excelente filme, apesar de que tem alguns muito óbvios, né? Que, pronto, na própria cena do velório lá da Natri, porque a mãe tinha escondido o corpo. Aí tem uma cena de susto lá que tem uma mão que aparece no ombro do Tum. Mas você meio que já espera isso, entendeu? Então é uma coisinha que me tirou um pouco... Aliás, não é que me tirou um pouco do filme, mas é algo que eu avaliei negativamente. Eu acho que dava pra ter maneirado um pouco nos sustos, assim.
Mas na época, Davi, que foi lançado, passava, sabe? É, era uma coisa muito da moda mesmo também. É, eu lembro que nesses filmes mais de... Que é, o Espíritos é um filme pra você assistir de galera. É legal você assistir de galera. E eram feitos filmes exatamente com essa fórmula. E também com umas cenas mais telegrafadas e tal, mais assim. Então eu não... Hoje me incomoda, talvez pela maturidade, mas quando eu penso na época, eu acho que justifica.
É, né? Tem razão. 2004 era uma década de filmes que apostava muito no jump scare ali no começo de 2010 também, mas 2004 tinha um pouco, assim. Porque se eu comparar com O Chamado, a versão americana do Chamado... É bem diferente, inclusive também tem programa aqui do Chamado, vão lá escutar. O Chamado, se você reassistir, ele quase não tem jumpscare.
Não,
eu acho
tem
que
não.
É pouquíssimos, 2, 3. Então, foi até uma coisa que eu falei lá no programa, a aprovação do público lá no site dos tomates podres, dos tomates rotten, né? É muito baixa, é 40% e tantos. Eu acho que porque pegaram as pessoas de surpresa. Eles achavam que ia ser um filme muito batizado no jumpscare, mas não foi. Foi na atmosfera. E eu acho esse filme brilhante também.
Eu acho injusto essa nota pra ele, sabe? Eu acho que O Chamado é um filme que é muito bom, sabe? E ele cumpre ali o seu papel de assustar. Agora, a versão dele é japonesa. É diferente, é muito melhor, é muito mais assustadora, eu gosto mais. Esse filme que a gente tá falando, né, o Espíritos, ele ganhou uma versão americana, eu não vi. Ela é uma versão americana dirigida por um japonês, eu não vi. E teve algumas pequenas modificações, pelo que eu li, na forma das mortes e tal. E assim... Eu não sei se eu quero ver esse remake, sabe? Porque Eu normalmente, na minha adolescência, eu gostava de ver o americano e ver o oriental pra comparar e tal. Mas eu hoje, com a minha maturidade, com a minha seletividade para filmes bons, vejo que cai muito quando você faz um remake desses filmes. Porque o cinema americano, ele é mais comercial, é diferente. Tem um público que precisa fazer uma bilheteria altíssima e tem que agradar aquele público.
Então, ele tá na HBO Max, se eu não me engano, o remake, porque quando eu fui assistir o Espíritos original, eu fui procurar se tinha em algum streaming. Aí eu vi na HBO Max. Opa, acho que tá aqui. Aí eu notei que a duração do filme, ele é bem curta. Ele tava começando de um jeito, tipo, estúdio americano. Opa, peraí. Isso aqui não é o Espíritos original? Aí foi que eu percebi que não, ele não era. Ele era o remake. Ah, não quero ver o remake, não. Até porque a maioria dos remakes americanos de filmes japoneses, filmes asiáticos, né? Vamos englobar mais. Ele tende a ser pior, né? Assim, com a diferença de um ou outro, tipo, chamado, que ele, apesar de ser um remake, ele ainda é um bom filme. Eu não vi o japonês, mas eu vi algumas coisas a respeito. E, pra ser sincero, eu gostei mais do que fizeram no remake americano. Não é que eu sou baba-ovo dos Estados Unidos, não. É porque tem uma parada no remake, no remake não, do chamado japonês, que é bem mais cultural, que só vai funcionar lá. E o remake americano não tem essa parada cultural, ele faz de outra maneira que dá pra todo mundo entender, sabe? Diferente do remake do Espíritos, que é o Imagens do Além, que eu também não vi, mas eu acredito que eles devem ter feito muitas mudanças, porque no tailandês, né, no original, também tem certas coisas que uma outra galera mais acostumada com cinema de terror americano, pipocão, né, comercial, talvez não pegue, não entenda. Se bem que também não tem muito disso, né, de questão cultural no Espíritos. Agora, na Medium, aí tem pra caramba.
Tem. E o legal, quando eu assisti a Medium, é que eu fui pesquisar, né, naquelas coisas da religião e tal. E aí veio que é de uma coisa muito assim particular de uma determinada região. Eu achei isso tudo porque eu nunca ia saber e eu sou muito curiosa. Então, você pegar uma coisa que assim só lá dos cafundó do Judas, sabe, e trazer para o cinema e explorar de uma forma que não seja assim ganhar por dinheiro somente, é tudo pra mim. Eu amo.
E voltando pra trama do Espíritos, né? Tem algo que também pode ser um pequeno plot twistzinho, uma virada, que talvez o público que tá vendo pela primeira vez não pegue de primeira. Quer dizer, não vai pegar, porque ele é explicado mais na frente. É que o Toon e a Jane, eles atropelaram um espírito. Porque a menina, caralho, a Natri, ela não tinha morrido ali, né? Ela não tinha sido atropelada, ela tinha passado por uma outra coisa. Ela foi estuprada, né? Ela também já tinha sido assediada. Ela namorava com o Toon. E aí o Toon já é um personagem que é difícil de gostar, é difícil de você torcer por ele, porque
ele é enjoento. Ele já, no começo, ele já é enjoento. Assim, quando você não sabe de nada dele, você olha pra cara dele, já é enjoento.
Exato. Não tem como você gostar 100% do cara, porque ele fez uma coisa, uma merda muito grande. Ele chegou a namorar com a Natri, né? Tem até os flashbacks mostrando, mas ele tinha vergonha dela, ele tinha de contar pros amigos, eles tinham essa vergonha de que eles soubessem. Então tem uma cena que ela vai pegar um elevador e tá todo mundo ali, e o Toon não tá nem aí, ele só fica olhando assim, de rabo de olho assim pra ela, mas não fala com ela. E aí chega um momento que em outro dia, né? Os amigos dele chegam, bêbados provavelmente, e aí assediam ela, depois estupram, e aí pede pro cara filmar. E aí o meu irmão ficou assim, cara, por que que tu vai tirar uma foto? Isso aí é a prova do crime que tu tá cometendo. Então, a gente não entendeu muito bem essa parte, mas beleza, ele, cara, tirou a foto e escondeu a foto. Ele escondeu da namorada, que já conhecia a mulher, que tinha permitido que os amigos dele, né, tivessem estuprado a Natri. Então, o cara, além de ter acobertado, é um babaca de primeira, então é muito difícil de você gostar dele. E aí, depois disso, ela foi pro hospital. Eu acho que é depois disso, né? Que ela foi pro hospital. A
é,
mãe
depois,
dela...
depois.
E aí, ela pula do prédio. E aí, sim, é como ela morre. E a mãe, né? Com um complexo aí de Norman Bates. escondeu o corpo e deixou lá no quarto da Nadria, né? Apodrecendo e tudo mais. Então,
meu Deus, essa cena é um clássico creepy que funciona tanto, 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 tanto.
Essa cena eu não lembrava. Um exemplo aí de que eu tô que nem você. Eu vejo um filme e aí meses depois eu vou dar uma revisitada. E aí essa cena é uma que eu não lembrava, de que a Natri não tinha morrido atropelada, ela tinha morrido de outro jeito. Tanto é que quando passa ela sendo atropelada, eu acho que o meu irmão e o Nicolas, que é o nosso amigo, falaram assim, ela morreu aí mesmo? Aí eu disse, não, morreu, morreu. Então eu não lembrava do que aconteceu de verdade.
É, falando em atropelamento, aí tu falou isso, eu lembrei do The Office, de quando o Michael atropela a Meredith. E aí o Jim fala que a gente tava no carro e ele passou por cima de um buraco, uma coisa assim. Me pergunto se era um buraco mesmo. Gente, que comparação tosca, mas foi o que me veio na cabeça. O que eu acho mais legal desse filme é que, aliás, do cinema de horror oriental, é deles não terem medo de abordar assuntos sensíveis, sabe? E eles fazem de uma forma que choca, porque, enfim, são assuntos sensíveis. Mas não é aquela coisa mal elaborada. Eu não sei, Davi, se tu já assistiu esse filme. Acho que é Assombração, Assombrados, uma coisa assim, que é sobre uma mulher que faz um aborto e o bebê volta pra assombrar ela. E assim, olha, você pode estar achando, nossa, que plot tosco, mas não é, não é. Ele tem uma das fotografias, assim, mais incríveis do mundo e não tem tantos sustos, mas essa temática sensível e polêmica na nossa sociedade é abordada de uma forma tão interessante que eu acho que é por isso que o cinema oriental de terror consegue fazer isso, consegue tomar, assim, um amor no meu coração.
Esse filme eu não assisti, eu não conhecia, mas eu coloquei aqui na lista e quem sabe entra aí pro Fábrica de Horrores também, né? Então, Rebeca, esse filme do Espíritos, como a gente falou, ele tem muitos jumpscares, né? Eu até falei que alguns deles são bem telegrafados, mas eu queria saber de você se tem algum deles, assim, que te assustou bastante, ou uma cena muito boa que é a sua preferida.
A cena que ele vai tirando as fotos, seguido, sabe? Sem parar, que ele tá desesperado. É ali perto do final, quase do final.
Ah, sim. É o final já, praticamente.
É o final, pois é. Eu amo aquela cena, porque o Tom, ele é meio sem... Ele é tapado, de certa maneira, assim, ele tem cara de tapado. E aí ele vai, tipo, as coisas tudo errado acontecendo, e ele ainda assim não se mexe, é meio lento. E aí, nesse momento que ele tá tirando essas fotos, ele tá tão, assim, aterrorizado que eu me aterrorizo e junto e eu acho essa cena incrível. Gosto também da cena que tu comentou do quarto vermelho. Eu acho ela uma das mais bonitas do filme, pelo quarto e a nostalgia da revelação das fotos, mas também pelo susto.
Olha, tem uma cena do quarto vermelho, porque tem mais de uma vez, né? Uma cena que ele tá lá revelando as fotos e aí entra a Jane. Mas a Jane não fala nada. Não, Jane, só um minuto aí, vou pegar ali o telefone. Aí quando ele sai da sala e pega o telefone, quem tá lá é a Jane falando com ele. E aí a gente fica, porra, caralho, tava do lado do fantasma, meu irmão.
Não passa nem o Wi-Fi.
Não, não passa. E é uma cena muito bem dirigida, porque eu acho que quando eu assisti pela primeira vez, eu não percebi que não era a Jane, né? Porque quando ele filma, ele deixa a menina desfocada e não foca muito no rosto. E aí, quando foca no rosto, a câmera tá debaixo d'água lá, que ele tem que colocar a foto, né? Na água.
Sim, no...
Depois tirar
é aquela... O nome é... Na solução lá.
Pois é, aí até dá pra ver o rosto, mas não dá pra ver quem é, né? Porque também tem o cabelo cobrindo... E aí, caralho, mano, é uma cena muito boa de suspense, cara, muito boa, que eu não tava esperando no momento, né? Mas assim, pra não repetir a cena do final, eu vou pegar uma outra cena que tem jumpscare e também é uma cena, uma das melhores do filme, que ele tá lá tirando foto pro casamento de um casal, e aí a luz apaga, e aí ele, caralho, quem tá aí?
Não, o melhor de tudo é que a luz apaga, do nada, e ele fica, quem tá aí? E tipo, é de uma... bem lesadinho, né? Eu fiquei, tá. Ah,
eu entendo o lesadinho dele, ele tava se controlando pra não gritar, não sair correndo, né? Porque eu tentaria fazer o mesmo, né? E aí é uma cena muito boa que também apareceu no Mama, no filme Mama, né, com a Jessica Chastain e o Jamie Lannister no filme, que é uma cena em que...
Jamie Lannister, é ótimo.
Eu acho que é ele no filme. E aí é uma cena que, como tá no escuro, o espírito da Natri faz com que a câmera lá dele, do Toon, ela fique tirando fotos. E aí quando tira foto, você tem tipo meio segundo de uma visão, de visão, né? De você tá vendo o que tá acontecendo. E aí ela fica tirando foto. Tim, tim. E aí a Natri aparece atrás do Toon. Aí ele esbarra na cadeira e cai no chão. Nina, é uma cena também que também não passava o Wi-Fi. Então é uma cena muito bem maneira, muito bem dirigida. É uma das melhores do filme junto com o final.
Sim. É, só uma curiosidade é que esse filme ele foi indicado a vários prêmios, assim, festivais pequenos, né? O que é, assim, pra mim é um feito bem interessante quando se trata de um filme não tão convencional, né? Que não é americano.
É, tem uma curiosidadezinha também que eu queria dizer, deixa eu só pegar... É, pronto. A curiosidade que eu queria pegar aqui é porque tem um jogo de videogame de terror japonês também, quer dizer, também não, porque o filme não é japonês, mas é um jogo de terror chamado Fatal Frame, você já conhece?
Eu já ouvi falar, nunca joguei não.
Eu nem eu, medo do cagaço. E aí é um jogo que você interpreta, você joga com uma menininha e a menininha ela tem uma câmera e essa câmera fica tirando fotos que capturam fantasmas, né? Então deve ter sido uma inspiração aí pro diretor, como é o nome do cara aqui? Ban Jong. Com certeza deve ter sido uma inspiração. O jogo é de 2001, pelo menos o primeiro, né? E o filme é de 2004. Eu não sei se tem alguma referência disso, eu vou pesquisar, porque aqui no Wikipedia não tem dizendo nada.
Agora, tem uma curiosidade nesse lance de fotos, te cortando, tirando fotos, é que se forem câmeras digitais, elas não pegam os espíritos, só câmeras analógicas. E aí que eu quero tirar uma foto com a câmera analógica, nunca na minha vida.
Então, quando o meu padrasto, ex-padrasto estrangeiro, veio pra cá, ele ficava dizendo que ele sentia que a casa, aqui em casa, tinha... Não era espíritos que ele falou, tinha uma vibe meio de terror. Não foi isso que ele disse, né? Eu que tô interpretando o que ele falou. Como se tivesse vultos, né? Se tivesse alguma... coisa que eu ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
A casa tem babau.
A casa tem babau, exatamente. E olha, às vezes a pia aqui da cozinha dá uma doida e ela cai água assim do nada. Ninguém mexeu nela e ela cai lá.
Isso aí é a cara do Dark Water. É, Água Negra, eu acho que em português.
Sim, sim, com a Jennifer Connelly e o original, não sei com quem é.
Japonês, original. Recomendo, viu, colegas?
Então é isso, Rebeca. Eu queria agradecer que mais uma vez a sua presença aqui no Fábrica de Horrores. Qual será o próximo filme a entrar no programa? Não sabemos, até porque eu também realmente não sei. Ainda vou pensar. Mas é isso. Queria agradecer, Rebeca.
De nada. Eu já tenho algumas ideias. Mais tarde eu te conto todas.
Beleza? Então é isso, galera. Adeus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.